3:09. Bom, hoje é dia 31 de agosto, mas o agosto dourado continua durante o ano inteiro. É só para lembrar você que é importante a amamentação. E como a gente falou, durante o ano inteiro, crianças nascem o ano inteiro, as atenções se voltam para a criança e às vezes é tão sufocante que acaba também constrangendo a mãe, principalmente na hora da amamentação. Bom, e para a gente falar sobre essa amamentação que é 100% emocional e 40% fisiológica, está comigo aqui a Maria Vitória Girardi, que é enfermeira da Policlínica. Bem-vinda, Maria.
Muito obrigada.
Maria, vou pedir para você chegar um pouquinho mais perto do microfone. Ah, isso, para a gente te ouvir bem. Maria, é mais difícil do que a gente imagina com a amamentação?
É muito mais difícil do que a gente imagina. Porque, igual a gente estava tendo até uns comentários antes, a gente imagina que tudo que está na internet é 100% verídico. E hoje, com essa influência das mídias, as puérperas chegam para a gente, às vezes até falando, não, eu quero fazer assim.
Uhum.
Mas vamos com calma, vamos analisar como é que tá ali o seu bebê, de quantas semanas que nasceu, se foi parto normal, se foi parto cesárea, como que tá o seu emocional, porque realmente o emocional impacta muito, né? Pra gente dizer como que vai ser essa amamentação. Vamos na vivência ali contigo, junto com a puérpera, no caso, né?
Uhum.
Vamos ali na vivência, te ajudando pra gente saber qual que vai ser o melhor pra ti. E isso leva tempo, isso leva dedicação. Então, assim, depende muito da dedicação da puérpera, do pai do bebê, de como que o pai está se sentindo naquele momento, para daí a gente conseguir fazer o melhor para aquela amamentação. Aquela amamentação seja uma amamentação de sucesso.
É importante também o auxílio do pai nesse momento.
Muito importante. Que a gente tenha, assim, hoje em dia que a gente fala mais, né? Antigamente, uhum, a gente não falava, o pai era deixado de lado. Então, assim, a mãe é a que amamenta.
Uhum.
Então, isso que é importante. A mãe é a que amamenta, então deixa com ela, né? E não é assim. A gente esquece que ali tem uma mãe, mas ali também tem uma mulher. Ali também tem uma esposa, uma filha, que às vezes vai precisar até da mãe para ter um auxílio. Eu até falo assim pra minha mãe, né? O dia que eu tiver filho, querida, você se prepara. Não para cuidar do meu filho, para cuidar de mim. Porque eu vou precisar de apoio. Gente, uhum, aquela mãe não sabe o que tá fazendo, às vezes.
Uhum.
Ela tá desesperada.
Aí o que tem é palpiteiro, né? Palpiteiro tem de monte.
O que tem de monte. Então, igual família vai, uhum, impactar de duas formas. Ou muito negativa ou muito positiva. Então, assim, na minha experiência, tenho famílias ali que eu vi que a mãe saiu tranquila.
Uhum.
E o que significa o tranquila? Que pra ela a amamentação tá sendo boa. Ela tá vendo que o bebê tá tranquilo, que tá amamentada, depois da amamentação chega até a capotar, que a gente fala, dorme, que é uma beleza.
Uhum.
E a gente tem aquela mãe que sai pilhada, pilhada. Cheia de nervosismo e de dúvida, e às vezes você vê que às vezes ela não consegue tirar dúvida, ela não consegue se abrir porque tem alguém ali junto no quarto que tá influenciando ela.
Uhum.
E que tá dificultando pra ela e pro bebê dela.
Uhum.
Ou os bebês, né?
Então, a gente fala que é sabedoria popular, que não dá pra se descartar. Mas também
certeza.
Tem horas que não ajuda. Principalmente quando é mãe de primeira viagem.
Isso. Gente, é um nervosismo, é uma preocupação se eu tô fazendo certo. E aí, como que a gente ajuda se... Às vezes a gente chegou ali de primeira, elas não conhecem a gente. A gente tem, claro, a gente chega, se apresenta, mas... Elas não sabem quem a gente é, elas só sabem que nós somos as enfermeiras que vamos cuidar delas ali nas 48 horas. Às,
uhum,
vezes o bebê interno fica um pouco mais. Mas fora isso, quem realmente vai ter influência são o pai, a mãe, a sogra, às vezes a irmã, que ali é tia do bebê, uma madrinha, enfim. Então, assim, se a gente às vezes não consegue ter o apoio dessa família, é difícil a gente alcançar a mãe.
Uhum.
Então, tem isso.
Porque a gente fala muito da amamentação com algo glamouroso, né? A mãe amamentando o filho, um ato de amor, porque a criança vai ser mais saudável. A gente fala da questão fisiológica, mas esquece da emocional da mãe também. Porque o bico do peito racha,
Uhum.
a mãe sente dor, né?
Exatamente.
É aquilo que nós falamos dos palpiteiros, né? Toma água de coco, toma cerveja preta, faz gemada. É um monte de receita que às vezes mais confunde do que ajuda.
Mais confunde do que ajuda. Não, isso é 100% verdade. Tem algumas mães ali que até... Ah, se ela acredita que o chá de camomila vai ajudar ela, Deixa ela acreditar. Deixa ela tomar. Vai fazer mal? Não vai fazer mal o chá de camomila. Toma, deixa ela se hidratar. Melhor coisa, se ela tá com o emocional acreditando que vai dar certo pra ela. E que tá sendo eficaz na mamada, perfeito. Agora, se a gente tem uma sogra, às vezes, que chega pra ela e fala assim, não, mas não tá saindo muito leite dessa mama. Ih, pronto, é bomba.
Essa história, eu tenho leite fraco, existe?
Não existe, não existe. Porque, assim, às vezes a gente até relaciona com o tamanho do peito, né? Tem muito disso. Não existe. A produção ali vai acontecer independente da mama. Depende do emocional. Aí é uma coisa, uma situação diferente. Então, por exemplo, uma mãe que teve o parto prematuro, então é um RN pré-termo, nasceu antes do tempo ali esperado, antes ali mais ou menos de umas 36 semanas, vai interromper por quê? O processo ali de descida do leite, de descida do colostro, é totalmente anatômico, fisiológico ali. Então, assim, tem os seus, suas etapas, né? Então, ali, mais ou menos em torno da 16ª semana, está acontecendo a lactogênese, que é um processo ali para acontecer a descida do leite. Então, se ele nasce prematuro, ocorre uma... Então, a gente tem uma quebra ali desse processo. Mas o que pode acontecer? Atrasar. Mesmo assim, não vai interromper de parar, chega, não vai ter mais. Só que a gente precisa se apoiar no emocional dessa mulher. Porque se ela estiver muito abalada, ela não vai ter produção de leite, tendo peito pequeno, tendo peito grande, tendo um histórico familiar que teve dificuldade para amamentar, ou tendo histórico que teve facilidade para amamentar. Então, assim, é muito relativo e é muito dependendo ali do emocional.
E às vezes muitas críticas, né? Como se a mãe não soubesse cuidar do filho.
Isso, nossa, e a gente tem muito. A gente tem, às vezes, que a mãe tá querendo segurar o bebê. Ela vai lá e amamenta. E tal, as famílias ao redor, né? Ela vai lá e amamenta. Ali é a percepção do... A mãe tem a função de amamentar. Só, apenas isso. Então, ela vai lá e amamenta. Terminou de amamentar, alguém já vai correndo pegar o bebê e quer segurar e deixa comigo. E ela fica olhando e querendo ficar com aquele bebê. E, às vezes, pela pressão que ela tá sentindo, pelo emocional abalado, pelas dúvidas que ela tá sentindo, ela fica assim, o que eu faço? O que eu falo? Né? Então, tem tudo isso.
Eu tenho uma amiga que diz assim, não faça um glamour sobre o parto, independente do que ele seja, porque é lindo ela falar a mãe receber um filho, mas a mãe tem dores também, né? Em todos os sentidos, ela já sai ali do parto abalada, né? E ainda tem mais gente em cima e tudo isso ajuda a piorar essa situação da mãe.
Sim. E uma coisa, quando a gente fala que o emocional é tudo para a amamentação, por quê? Porque se a mãe, ela tá com dor, então, aquela mãe ali na primeira hora de amamentação, o bebê pegou errado. A pega incorreta já é um indicativo ali, um fator de risco para quê? Para ela ter o bico rachado, para ter todo ali que a gente sabe que influencia. Se ela tá com dor naquela mama, que ela não tá aguentando amamentar, que ela chega a chorar na amamentação, vai ter produção de ocitocina? Que a ocitocina é o hormônio do amor, da paixão. Vai ter produção? Se ela tá com dor, se ela tá angustiada, não vai ter produção desse hormônio. Porque é o hormônio ali da paixão, de você olhar aquele bebê, ouvir o chorinho, né? Sentir o cheirinho do seu bebê, ver cada detalhe. Só que você tá com dor. E vai ajudar? Não vai ajudar. Tanto que, quando a gente tá com uma mãe, que às vezes tá com uma mama, que tá machucada, independente do que for, que ela tá com muita dor, eu chego e falo pra ela, vamos esperar, vamos dar um tempo. Não é porque o seu bebê não vai amamentar ali 3 dias naquela mama, que depois você não vai voltar a amamentar mais. Que você vai ter que entrar com fórmula. Não é isso. É assim, vamos dar um tempo pra você descansar. Que o bebê precisa de você. Você precisa de você descansada, precisa de você bem, com o emocional bem. Senão, não desce a citocina, não libera a citocina e aí não vai ter leite. Então, nossa, é um ciclo ali delicado.
Qual que é a maior dúvida que as mamães trazem pra vocês?
Dúvida? Então, a gente tem, assim, o posto de coleta, né? Lá na policlínica. E conversando, assim, com as meninas, uma das principais dúvidas, assim, é... Será que meu leite vai ser suficiente? Ou até mesmo as que vão pro posto de coleta, geralmente vão para ter umas orientações mais específicas. E muitas vezes também para fazer a ordenha. E elas ficam assim, mas será que o leite que eu ordenhar vai ser suficiente pro meu, pro meu bebê?
Uhum.
Mas é suficiente. Claro que a gente tem as fases, né? Então, a primeira fase, a gente tem o colostro. E é o que elas mais têm dúvida. Porque elas têm a ideia do quê? O colostro é muito... é ralinho. O colostro não vai alimentar o suficiente. Meu bebê tá acordando de 15 em 15 minutos. Ah, mas o leite maduro? Não, o leite maduro vai alimentar, vai fazer esse bebê crescer, uhum. vai ficar esse bebê ficar alimentado, né? Então, elas vêm muito com essa dúvida. Principalmente por causa dessa fase ali inicial da amamentação, né?
Uhum. Aqui tem uma pergunta sobre empedramento do leite, né? Se tem uma maneira de evitar isso?
Então, esvaziamento da mama.
Uhum.
Tem muita mãe que ainda não compreende sobre a demanda livre.
Uhum.
Que é a demanda livre? Bebê tá mamando? Deixa mamar o suficiente até ele soltar a mama. Tem mãe que às vezes... ai, não, mas é só meia hora. Porque o meu médico falou que é só meia hora. Aí vai lá e tira o bebê. E tá tendo a produção de leite. E ali dentro dos ductos, esse leite vai fazer o quê? Vai empedrar. Porque tá acumulando ali dentro. Então, assim, a melhor coisa é... deixa o bebê mamar o tanto que ele quiser, o tempo que ele quiser. Uhum. Deixa ele fazer aquilo. Se você tá vendo que mesmo depois ele ter dormido... tá vazando leite, a gente tem o nosso posto de coleta da policlínica. Uhum. Claro que são para pacientes que tiveram o parto lá, né?
Uhum.
E a gente também tem o banco de leite aqui de Cascavel, ali da HU. Então, assim, tá vendo que tá tendo muita produção? Vamos ver para doar esse leite.
Uhum.
Tem tanto bebê que precisa, que às vezes a mãe teve o bebê prematuro e ainda não desceu leite. Tem tanta mãe que precisa, então o negócio é esvaziar a mama. E tem inúmeras formas. Você pode fazer a ordem em casa, que a gente tem hoje em dia. É tudo facilitado, né? Então, você entra ali na internet, você consegue comprar uma maquininha de ordem ali em menos de 15 minutos, chega na tua casa em menos de uma semana.
Uhum.
Você consegue fazer a ordem, é super fácil, é bem tranquilo mesmo.
Uhum. Tão interessante, né? Falar, a amamentação não é só colocar o bebê ali no peito.
Não,
é
cuidar de tudo,
tudo.
Né?
Muito bacana. Bom, falando sobre essa questão da amamentação, não, quando o bebê não quer pegar a mama, é só pela questão de jeito da mãe ali, de colocar o bebê, que ele não se acertou? Ou tem criança que realmente não...
Tem criança que tem dificuldade. E ultimamente a gente tem percebido mais isso. Mas nada que a gente não tenta lhe dar conta e no final às vezes sai de alta amamentando bem.
Uhum.
Que acontece? Tem bebê, o amamentar, que é? Pro bebê, é um reflexo.
Uhum.
Então, ele tem o reflexo de sucção e o reflexo de pega. Quando, às vezes, eu até mostro pros pais que chega a ser engraçado, que às vezes a gente tem o costume de achar que o bebê, quando chora, ele tá com fome. Não, ele uhum. mostra sinais antes. Então, eu mostro pra eles, coloca o dedo do lado aqui da boquinha, ele vai começar a buscar.
Uhum.
Esse é o reflexo de busca. É um reflexo, é automático, é deles. O reflexo de sucção é... ele sentiu ali dentro da boca dele o mamilo, no céu ali da boca, e vai ser ativado. Então, uhum. ele vai começar a fazer o movimento de sucção. Tem bebê que tem esse atraso ali desse reflexo, um reflexo não tão ativo. Então, a gente faz o estímulo. Então, a gente tem, por exemplo, a sonda dedo.
Uhum.
Nada mais é do que colocar uma sondinha, que é como se fosse uma mangueirinha. A gente coloca uma sondinha na ponta do dedo com uma luva, nós mesmos, profissionais. Colocamos ali junto com o dedo, conectada a um copinho de complemento ou de leite materno que é doado, depende ali da opinião dos pais, né? Porque às vezes tem pai que realmente quer dar o complemento, a gente respeita a decisão. E a gente coloca esse dedo no céu da boca do bebê e vai estimulando.
Uhum.
Até ele entender que é o que ele tem que fazer.
Ele pique sozinho, assim.
Pique sozinho. E tem uns que nascem sonolentos. Aí eles falam, se preocupam, meu bebê tá dormindo demais. Eu falo, calma, gente. Ele também passou por um esforço, ele também passou. É o tanto que o que dizem, né? É o nosso uhum. primeiro trauma, né?
Uhum.
Então, vamos com calma. Tudo tem que ter um pouco de paciência nessa hora. E é isso que eu acho que as mães têm que entender melhor. Que nós temos que ter paciência e dedicação. Que o resto uhum. a gente vai dando conta, mas com o tempo.
Tá certo. Maria Victoria, quero agradecer a tua presença aqui na CBN. E como que a gente faz para tirar mais dúvidas com você a respeito disso?
A gente tem... eu tenho até, se quiser, eu posso disponibilizar meu Insta,
uhum.
que é Victoria Maria GG. E lá eu tenho curso de amamentação, trabalho como enfermeira na obstetrícia, na maternidade da policlínica, e estou fazendo minha pós-graduação em obstetrícia. Então, se quiserem, podem entrar em contato comigo pelo site. E a gente também tem o Instagram da policlínica, que vira e mexe, eles também postam bastante coisa. Esse mês, eles estão postando bastante coisa sobre agosto dourado, né?
Uhum.
Que fala sobre amamentação. E daí, se quiser entrar em contato também, nós temos os dois canais.
Tá certo. Muito
Tá
obrigada,
bom? Maria. Obrigada a você.